A Margarida Faísca tem 37 anos, é das Caldas da Rainha e está no Brasil. Olá, Margarida.
Olá, Alice, tudo bem?
Está em Curitiba há 6 anos. Deu início a esta vida internacional em 2013 e resolveu atravessar o Atlântico e rumar ao Brasil. O que é que provocou esta mudança? Vamos lá olhar para trás, para 2013.
Olha, um pouquinho antes até. Vou olhar para 2011, final de 2011, que foi quando o meu marido veio aqui para Curitiba. Então tivemos quase um ano e meio separados e eu vim depois, então, no início de 2013 para vir ter com ele. Eu sinto como se eu estivesse emigrado já há um pouquinho mais. Mas realmente atravessei o oceano com o coração nas mãos em 2013 e desde então aqui estou.
Bem, dizem vocês que aí estão fora que esta é uma experiência para todos, para os que vão e para os que cá ficam. E a Margarida acabou de referir e reforçar isso mesmo. Margarida, até esta altura em que tomam esta decisão, que já percebemos que é uma decisão a dois, primeiro vai o marido e depois a Margarida, alguma vez tinham pensado em ter uma experiência internacional? O que é que vos fez mudar de país?
Não, nunca me tinha passado pela cabeça. Tenho vários amigos emigrados. Nunca me passou pela cabeça eu ter que sair, ainda mais para um lugar tão longe. Realmente é assim, 2008 bateu aquela crise, né? Nós fomos aguentando, até que eu fiquei desempregada também. Meu marido, ele trabalhava com os pais, as coisas não estavam bem, e então decidimos realmente partir em busca de outra coisa. Ele, como ele é confeiteiro, acaba por ter uma facilidade em arranjar trabalho fora, dentro da área dele, né? Porque fazer pastéis nata em outro país dá sempre um bom resultado, por norma. E assim, em busca de trabalho, tivemos várias opções, Angola, Dubai e Brasil. E então surgiu esta oportunidade realmente de vir aqui para Curitiba e viemos.
Nestas oportunidades que surgiram, porquê é que escolheram o Brasil?
Eu acho que foi por uma questão cultural mesmo. Angola e os Emirados não me puxavam muito pela questão da cultura. A língua para nós não é por aí, porque nós falamos outras línguas. Inclusive, talvez até tivesse sido mais fácil eu estar, por exemplo, num lugar onde eu falasse inglês do que aqui, porque chegar aqui a falar o nosso português, nós vimos tão confiantes que é a mesma língua, não é? É muito diferente. Tivemos bastantes dificuldades em nos fazer entender, algumas expressões perigosas de usar aqui, como a palavra rapariga, por exemplo. Então, é assim, foi uma adaptação da língua um pouco difícil.
Vamos olhar para a adaptação, já que a Margarida introduziu este tema. Quando aí chegou, o marido já estava, portanto, de alguma forma foi preparar caminho para a receber, digamos assim. Como é que foi a adaptação, para além desta questão da língua que referia agora?
Olha, aqui no Brasil eu tenho que dizer que nós acabamos por ter uma adaptação à própria insegurança. Enquanto que aí nós até que andamos bem tranquilos, né? Andamos na rua, já existe alguns roubos e isso é normal, existe em todo lado, mas nós andamos bem tranquilos na rua. Aqui eu ando sempre com a minha bolsa presa, apertada contra mim, olho ao redor, uma pessoa anda sempre com desconfiança e isso é uma coisa que se torna intrínseco, é uma coisa que já se torna parte de nós. Então, essa questão da segurança foi uma coisa que eu mudei muito a minha forma de ver e de estar e de andar na rua.
Foi o mais então, difícil no processo de adaptação?
Foi uma questão bastante difícil, que ainda hoje eu sinto essa dificuldade, né, de aceitar até essa questão. Assim, depois muita coisa funciona de forma diferente, né? Infelizmente aquele jeitinho brasileiro foi outra coisa que nós tivemos que se adaptar. Adaptar, não aceitar, tá? São coisas diferentes, né? Mas é assim que as coisas são aqui, não é? E acabamos por se adaptar a isso. Enfim, são algumas coisas realmente que aqui me fizeram e ainda fazem alguma confusão, mas que lá está, nós temos que se adaptar a isso.
Quer dar alguns exemplos?
Ah, sei lá, furar a fila, para eles é normal e não falam nada, e eu já reclamo porque eu acho que tem que haver um respeito. É um pouquinho aquela questão da hipocrisia também, não é? No carnaval andam todas nuas, mas numa pessoa não pode fazer topless. Enfim, existem muitas coisas, as pessoas fazem tudo para dar a volta à situação. Fala-se muito em corrupção, não é? Infelizmente, o Brasil é o país que está no topo da corrupção mundial, mas essa corrupção, ela começa muito na base também do povo, não é? Quando o povo não respeita um ao outro, é difícil os políticos se respeitarem. Inclusive, se diz que a política é muito o reflexo do povo que tem, não é? E, infelizmente, aqui acontece muito isso. E para mim, né, é muito difícil lidar com isso. Lá está, acabo por me adaptar, mas fica difícil de aceitar essas questões.
Margarida, no que toca à língua, e já percebemos que foi um bocadinho ao engano, entre aspas, obviamente, com aquela ideia de que, ok, lá também se fala português, portanto, neste aspecto, tudo será mais fácil. E não é bem assim, porque as diferenças, apesar de tudo, existem, e se não colocarmos um bocadinho de açúcar no nosso português, eles não nos entendem. Pelo menos é o que eu tenho ouvido dizer.
Sim, tanto que eu mantenho o meu sotaque português, não é? Mas eu tenho que adaptar as expressões daqui. Tanto que eu agora, para os brasileiros, eu falo o português de Portugal, mas quando eu vou a Portugal eu já falo um português mais abrasileirado, não é? E agora mesmo esta nossa conversa, com certeza que eu já falei alguma expressão que para vocês em Portugal soa um pouquinho mais estranho. Mas realmente tem que existir essa adaptação, porque nós em Portugal consumimos muita cultura brasileira. São telenovelas, é música, filmes, chega muito da cultura aí. Então nós estamos habituados a escutar, né, a ouvir esse sotaque maravilhoso. Aqui não chega nada de português aqui. Inclusive, muitas pessoas, eu falo no meu português, no nosso português, e respondem-me em espanhol porque pensam que eu estou a falar espanhol. Para mim é quase uma facada no coração isso, né? Mas realmente a nossa língua não chega aqui. Então as pessoas não conhecem, não entendem, e existe muito essa dificuldade deles nos entenderem. Daí eu vou ter realmente que mudar as minhas expressões. Mas o meu sotaque, ele mantém, eu falo o meu português, até porque abrasileirar a minha forma de falar fica tão ridículo quanto um brasileiro tentar falar o nosso português.
Margarida, quando aí chegou já e tinha um marido, e acredito que tenha tornado este processo de adaptação ao Brasil mais fácil, ainda assim, e apesar de tudo que o marido lhe tenha contado durante o tempo que aí esteve sozinho, algum aspecto que a tenha surpreendido quando aí chegou, que não estivesse à espera que fosse ser assim, cultural ou social?
Olha, infelizmente eu ainda notei muita ignorância, algum preconceito até relativamente ao português. O português aqui é visto como burro, inclusive quando alguma coisa é mal feita eles usam a expressão é coisa de português. Isso é uma coisa que me magoa bastante, eu não estava à espera disso aí. Infelizmente eu sei que em Portugal também existe algum preconceito ainda com o povo brasileiro, por questões, não é, já da época da década de 90. Mas aqui realmente eu não estava à espera dessa coisa, tudo o que existe de mal no Brasil é culpa do português. E isso ainda está muito enraizado. A própria história que eles dão na escola, eu sempre falo, olha, aqui vocês têm a versão, né, da história do descobrimento do Brasil, têm a versão brasileira, nós temos a nossa versão portuguesa e depois existe a versão real que ninguém conhece. Mas realmente aqui existe ainda um pouco esse preconceito, que foi uma coisa que me chocou muito e que dói às vezes, né, nós escutarmos algumas coisas. O português veio, roubou, infelizmente eram outros tempos, né? Hoje em dia não existe mais razão para as coisas serem assim, mas esse foi um grande choque, acho que foi o maior choque realmente que eu notei aqui no Brasil. E claro, né, eu estou no sul do Brasil e o Brasil não é só praia, não é só calor. Aqui em Curitiba faz muito frio e foi uma coisa que, apesar que o meu marido me falava sempre, ah, aqui está frio, eu não imaginava que eu chegasse aqui e no inverno fizessem 2 graus, por exemplo. Foi outra coisa que eu senti na pele.
Percebemos que primeiro vai o marido, a Margarida vai depois. Quando tomam a decisão da Margarida se juntar nesta aventura, percebem que há caminho para trilhar em conjunto aí no Brasil?
Olha, com certeza, né? Porque ele veio uma semana antes de nós fazermos 10 anos de casados. Então nós já tínhamos uma vida construída em conjunto, não é? Então quando nós viemos, foi um ano e meio separado, foi muito difícil, e quando viemos foi quase como um recomeçar, quer no nosso casamento, quer na nossa questão de trabalho, até porque quando ele veio trabalhar para um outro português. Infelizmente a coisa não correu muito bem. Quando eu cheguei, eu entendi que ele estava a ser explorado, ele estava a fazer praticamente trabalho escravo. E então eu que dei um up, porque nós sempre fomos muito ligados um com o outro, sempre fomos o apoio um do outro. Custou-me muito ver a situação em que ele estava quando eu cheguei aqui. E eu, enquanto suporte dele, né, eu cheguei e dei uma força muito grande. Fiz por conhecermos outros portugueses também, porque ele durante um ano e meio aqui, ele nunca saía. Era trabalho, 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 trabalho. E eu, quando cheguei, eu sempre fui uma pessoa muito social, sempre gostei muito de estar com outras pessoas, de receber em casa, de sair. E então eu comecei à procura dos grupos dos portugueses, eu comecei a organizar os encontros para irmos ver as partidas de futebol. Eu sou do Sporting, meu marido é do Benfica, a maioria dos portugueses aqui eram do Porto. Então é assim, nós começámos a juntar todos. Nesse ano houve a Copa, houve o
Campeonato do
Europeu,
Mundo
depois
do
o Mundial. Então é assim, tudo isso servia para nós estarmos juntos e eu consegui conhecer também algumas pessoas que apostaram no meu marido, no trabalho dele, e daí nasceu a nossa empresa,
Portanto, aí um
que é a
projeto
Doce
vosso.
Fado. Nós temos um projeto nosso, padaria e confeitaria portuguesa, portanto nós aqui fazemos os nossos pães tradicionais portugueses, nós fazemos o famoso pastel de Belém, é o pastel de nata, e outra, basicamente toda a doçaria portuguesa, e o meu marido ele é de Alcobaça, então ele tem uma base da doçaria conventual, e aqui ele faz muito sucesso, e muitas vezes até perguntam, ah, mas não queres voltar para Portugal? Eu até gostaria, mas lá nós somos só mais uns, né? E
E aí
aqui nós
fazem a
fazemos a
diferença.
diferença. E então aqui sim, eu vejo, nós temos um projeto em conjunto, né? Temos um futuro. Depois de 17 anos de casamento, decidimos ter um filho, né? Sou mãe recente, o nosso filho António Miguel, Tommy, como nós chamamos, tem 6 meses, vai fazer 6 meses agora. Então é assim, nós realmente, eu vejo um futuro para nós aqui, porque o Brasil, apesar de tudo e de toda a crise, é um país de oportunidades. Só é preciso saber agarrá-las.
A Margarida dizia que quando se junta ao marido, há quase como que um recomeçar do zero. Em termos profissionais, para si, também foi um recomeçar do zero. Estamos a falar de um recomeçar do zero também neste sentido?
Estamos. Até porque quando eu cheguei, né, como eu já referi, ele trabalhava para uma outra pessoa. E eu existia uma lei na altura, uma lei brasileira aqui, que dizia que uma pessoa que vem em reunião familiar não pode trabalhar, não pode ser remunerada. E isso para mim foi muito difícil porque eu não consegui obter trabalho, pelo menos um trabalho legal, com carteira de trabalho assinada. Foi um choque muito grande eu chegar e ser proibida, que é um pouco controverso, né? Porque na verdade, pelas leis internacionais, né, não pode ser negado trabalho. Mas infelizmente foi uma situação que me aconteceu, então eu também ficava fechada em casa, nunca fui pessoa, até enquanto eu estive em Portugal desempregada, na verdade eu trabalhei, fui apanhar fruta na minha região, ali do Cadaval, de Pera Rocha, enfim, fui fazer limpezas e quando eu cheguei aqui eu arregacei as mangas e também não fiquei parada. Dentro do grupo dos portugueses eu conheci várias pessoas, olha, eu preciso trabalhar, então eu vou à tua casa fazer limpezas. Aqui chama-se diarista. Mulher a dias, né? E eu fui fazer limpezas, eu dei aulas de inglês também, meu inglês é fluente, então dei aulas particulares de inglês. Enfim, eu tive que me fazer à vida. Daí também surgiu outras oportunidades não remuneradas, mas fazer rádio, fazer trabalho também como jornalista, trabalhar com blogs, com enfim, um pouquinho dentro da minha área, né? Porque aí eu já também trabalhei em Portugal, eu trabalhava com rádio também. Então foi uma coisa que eu fui conciliando, né? O que eu conseguiria fazer para não estar parada. Até que depois realmente surgiu a questão da nossa empresa, e aí eu entrei com muito foco e fé na parte administrativa. Nós trabalhamos muito bem os dois em conjunto, ele na parte da produção, eu na parte da administração. e desde 2014, que foi quando surgiu a nossa empresa, que nós temos vindo a trabalhar e a crescer cada vez mais, graças a Deus.
Bom, não vamos falar muito de bolos, porque eu confesso que já estou com água na boca, mas a Margarida falava há pouco do nome deste vosso projeto, Doce Fado, e com a palavra fado mais português não podia
Doce
ser,
Fado.
mas em duas ou três palavras, como é que apresentaria este vosso primeiro filho, digamos assim?
Olha, a Doce Fado, ela surgiu de uma paixão, né? Uma grande paixão do meu marido, que é realmente a parte da confeitaria conventual. E nós tentamos vender, eu sempre falo para os meus clientes que eu não quero vender só um produto, um bolo, eu quero vender uma experiência. Esse é o nosso trabalho aqui. Nada nos dá mais orgulho do que o nosso cliente comer um pouco de um doce nosso, né? Dar uma dentada num pastel de nata, fechar os olhos e dizer, nossa, só falta o Tejo aqui à frente, porque realmente eu estou a remeter-me a uma viagem que eu fiz ou ao pão que a minha avó fazia. Então, ir às memórias, esse é o nosso objetivo aqui. É mais do que vender um produto, é vender uma memória e uma experiência.
Um doce fado, de facto. Margarida, mas há pouco disse a palavra mágica, pelo menos para mim, não me escapou. Rádio. E já aí no Brasil, dizia que entre as várias coisas que foi fazendo, a rádio também teve o seu lugar. Que experiência foi essa?
Então, quando eu cheguei aqui, eu tive um contacto através da RDP Internacional, do Miguel Peixoto. Muitas saudades já dele, do programa, né? E eu passei a fazer parte todas as quartas-feiras dos cinco cantos do mundo durante 3 anos, mais ou menos, eu fazia essa correspondência. Infelizmente acabei deixando o programa por conta da minha gravidez e fiquei sem tempo, não é? Mas realmente foi uma experiência de eu poder levar todas as notícias aqui do Brasil até não só a Portugal, mas ao mundo, não é? Todos os outros portugueses que nos ouvem. E realmente foi uma experiência fantástica que eu adorei fazer e tenho bastantes saudades. Mas realmente foi uma coisa que eu gostei muito e que faz e fará sempre parte da minha vida, que é uma paixão também estar aqui no rádio, né?
Portanto, os ouvintes da RDP Internacional que estariam a pensar, eu acho que conheço este nome, eu acho que conheço esta voz, hoje ouviram a Margarida num registro diferente a contar um pouco da história dela. Margarida, vamos olhar para Curitiba. Curitiba tem sido a vossa casa nestes últimos anos. Que local é este?
Curitiba tem sido, vários anos seguidos, eleita como uma das melhores cidades do Brasil. Ela fica no sul, portanto, o sul do Brasil, ele é composto por Paraná, por Santa Catarina e pelo Rio Grande do Sul. E aqui realmente é uma região muito diferente de tudo aquilo que nós conhecemos no Brasil, né? Aquelas praias com águas quentes, com as palmeiras. E então realmente aqui é muito diferente. Eu estou em Curitiba, estou a 100 km da praia, o que para um curitibano comum é relativamente perto. Para mim, fazer 100 km para ir à praia é muito complicado, não é? Ter que subir serra, descer serra, é completamente fora de mão eu ir passar um dia à praia. Mas é uma cidade muito agradável, tem as suas questões de insegurança, tem, como eu já referi anteriormente, não é? Tive que me adaptar aqui. Ainda assim, é considerada uma cidade segura, é uma cidade muito verde, tem muitos parques, as ruas, todas elas à frente das casas, as calçadas, têm sempre partes verdes. Isto porquê? Porque chove muito. Curitiba é conhecida como Chuvitiba, porque realmente chove muito e então é uma parte do projeto da cidade ter esse verde todo para conseguir absorver as águas. E é também uma cidade onde num dia, num só dia, consegue ter as 4 estações. Então pode amanhecer com 19 graus, chegar aos 30 graus e ao final do dia estar em 6 graus. Nós aqui falamos que temos que se vestir tipo cebola, então é por camadas. Nós vamos com uma blusinha, com uma t-shirt, com uma camisola por cima, com um casaco, então temos que andar assim, tira, põe, tira, põe. Está um dia lindo de sol, mas convém levar o chapéu de chuva à mesma. Enfim, aqui nós nunca sabemos. Eu uma coisa vos digo, eu a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu agarro no meu celular, no meu telefone, e eu vou ver qual é a temperatura do dia e qual é o tempo que vai estar durante o dia. Portanto, se realmente vai chover, se tem previsão de chuva, se não, porque olhar para a janela e ver um lindo dia de sol não é sinal de nada.
Tem um local preferido na cidade?
É assim, tem muitos parques e qualquer um dos parques é um sítio muito, muito agradável, porque são parques muito grandes, com lagos muito grandes, tem muito verde, tem as capivaras. Curitiba é uma cidade muito. Tem de tudo aqui, até a questão de música, por exemplo, Curitiba é uma cidade culturalmente falando muito rica. Outra coisa que me surpreendeu, né, porque eu pensava Brasil. Sertanejo, samba, samba é mais carioca, o axé, que é mais do Nordeste do Brasil. Curitiba é uma cidade rock, é uma cidade que eu já vi Aerosmith aqui, já vi KCDC, já veio Guns N' Roses, agora vem Bon Jovi. É uma cidade onde chega de tudo, de Andrea Bocelli. Eu vivo, realmente tudo, né? Tudo que nós possamos imaginar chega aqui. Infelizmente não chega tanto música portuguesa. Agora mesmo o António Zambujo e a Carminho vão até São Paulo, infelizmente não chegam aqui a Curitiba. Aqui sei que já vieram cá os Mundspell, há muitos anos atrás vieram cá os The Gift. Talvez por isso tenham vindo cá os Mundspell, não é, Fernando Ribeiro? Mas realmente, fora isso, infelizmente, música portuguesa, cultura portuguesa quase que não chega aqui. Tem muito teatro também, que os últimos anos veio cá a Mostra de Teatro Portuguesa também, vinha o Faísca Teatro, que inclusive eu patrocinei também algumas vezes. Faísca Teatro que não tem nada a ver comigo, é só uma coincidência no nome. Mas realmente, a nível cultural, vem alguma coisa de vez em quando, mas não tanto quanto eu gostaria. Ainda assim, culturalmente falando, no geral, é uma cidade muito rica e nisso eu tenho muita sorte, nesse aspecto também.
Margarida, há pouco disse-nos que foi mãe recentemente. Sei que esta é a sua primeira gravidez, portanto, o seu primeiro filho, mas tem noção se há muitas diferenças de abordar a maternidade aí no Brasil em relação a Portugal?
Existe uma diferença muito grande e uma diferença com a qual eu tive que lutar e me empoderar, digamos assim. Infelizmente aqui a palavra de ordem numa gravidez é cesariana. Mais de 90% dos partos aqui eles são em cesariana. Tudo serve para fazer cesariana. E para nós, né, a nossa cultura portuguesa, europeia, não é assim que funciona e não deveria de ser em lugar nenhum, não é? Realmente, cesariana é uma cirurgia complicada que acaba por trazer bastantes complicações para o bebé e para a mãe, não é? E eu tive que me empoderar em relação a isso. Infelizmente, eu acabei em cesariana, porque eu não tive dilatação, tive 60 horas de bolsa rota, passei por seis plantonistas, portanto o médico de serviço, não é, que estava de plantão e todos diziam cesariana e eu não quero, não quero, não quero. Eu fiz um plano de parto que é um tipo um guia que nós entregamos para eles onde tem que explicar tudo o que eu quero e o que eu não quero e então tentei ao máximo, mas 60 horas de bolsa rota, sem dilatação e realmente não tive como e claro, prioridade, saúde do meu filho e acabei em cesariana. Mas se eu não tivesse tentado, eu no primeiro momento eu já tinha ido para a cesariana. Então é assim, eu tive que me empoderar, inclusive eu faço parte aqui do Instituto, que é o Instituto Florescer, que eles dão apoio a todas as gestantes. Então eu fui em contas, eu fiz um curso agora no puerpério, que é difícil, né? Porque sou só eu e o meu marido, nós não temos rede de apoio aqui, com uma criança recém-nascida, e agora o que é que eu faço? Não é? Então, o meu apoio tem sido eles, né? Todas as terças-feiras eu tenho os meus encontros pós-parto, né? O António, o Tommy, já tem os amiguinhos dele, nós encontramos e falamos um pouco das nossas angústias, dos nossos medos, e da própria forma cultural aqui de educar a criança, não é? Que eu faço questão de ensinar tudo o que é de português e de Portugal para o meu filho, mas eu tenho noção que ele vai nascer, que ele vai crescer com o sotaque brasileiro, né? E que ele vai ser brasileiro. Português também, mas ele vai ser brasileiro, né? E eu tenho que ter essa noção e tenho que respeitar isso também.
Faz parte da experiência. Margarida, quando olham para o futuro, e até por tudo que construíram nestes últimos anos, vêem-se por aí pelo Brasil. Há pouco a Margarida dizia: se formos para Portugal, somos mais um, aqui fazemos a diferença.
É assim, sempre que me perguntam queres voltar para Portugal, eu digo que quero. Com certeza que eu quero. Neste momento, impossível, né? Porque lá está, serei só mais uma, aqui eu faço a diferença. Eu vejo um futuro aqui, mas de forma alguma eu descartei da minha vida eu voltar para Portugal. Eu sou muito ligada à minha família, sou muito patriota. Então, Portugal está sempre no meu coração. É um orgulho muito grande para mim, o meu país. Mas realmente, neste momento, Portugal, infelizmente, não tem nada para me oferecer. E aqui no Brasil, eu vejo um futuro, para mim, para o meu marido, para o meu filho, algo que aí, infelizmente, neste momento, eu não conseguiria ter. Então, quem sabe um dia, né, se Deus quiser, eu hei de voltar um dia.
Margarida, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos, desta vida de português no mundo que, na verdade, começou em 2011?
Muita paciência. Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva. E aqui, devido a todas estas diferenças culturais, eu tive que aprender. Inclusive, eu sou reikiana. Eu não sei se muitas pessoas ainda não conhecem o reiki, que trabalha com energias. Eu sou reikiana em terceiro nível já. Falta-me apenas um mestrado. E isso foi uma coisa que mudou por completo a minha vida. E que me apaziguou o coração, de alguma forma, pelo facto de eu ter que morar muito longe de Portugal. Isso fez-me aceitar e a aprender a viver, aprender a viver aqui no Brasil, a aceitar as coisas como elas são. Isso tem sido uma experiência muito, muito positiva na minha vida, que me mudou radicalmente, né? Então, tudo isto, toda a questão do reiki, do Brasil, de estar longe da família, foi assim um boom que aconteceu na minha vida, mas que me transformou por completo. A pessoa que chegou ao Brasil, portanto, a pessoa que eu era em Portugal, não é mais a Margarida de agora. Margarida de agora é uma pessoa completamente diferente.
Acredito é que as saudades sejam as mesmas, digo eu. Ou pelo menos que existam muitas por aí. O que é que sente mais falta do nosso país, Margarida?
E é difícil dizer, sabe? Eu comida não digo, porque eu aqui, né, eu faço, eu tenho acesso à culinária portuguesa, né, nós fazemos, doces também nós fazemos. Coisas, é assim, claro, além da família e tudo isso, eu sinto falta do mar português. Eu sinto falta do mar português. Eu sinto falta do sol de Lisboa. O sol de Lisboa é algo que não existe em mais lugar nenhum no mundo. E coisas pormenores, como um choca-pique, como um chocolate Regina, coisas que eu não tenho aqui. São aqueles pormenores que, quando eu tenho amigos que vão a Portugal, eles trazem-me,
Os chamados pequenos
porque
nadas.
são aqueles pequenos nadas que nós comemos e que faz lembrar a casa, né? É um pouco aquilo que eu tento levar às outras pessoas através da gastronomia portuguesa, né? Através daquele pastel de nata, através daquele toucinho do céu, aquela experiência. São coisas que eu, como eu tenho acesso a isso diariamente, faltam-me aqueles outros pequenos nadas.
Margarida, se tivesse que escolher uma palavra, quando pensa em tudo o que viveu nestes últimos anos, desde que esta aventura começou, qual é a primeira palavra que vem à cabeça que melhor descreve o que tem vivido?
Crescimento. Enfim, crescimento, aprendizado. tem sido algo realmente na minha vida. Enfim, é isso.
Muito obrigada. Margarida Faísca está em Curitiba, no Brasil. É uma portuguesa no mundo desde 2011.